Colegas vereadores, bom dia, colegas vereadoras que nos acompanham agora no plenário. Invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 53ª, terceira reunião ordinária, quarta sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido a colega vereadora Josefina Soares que faça uma leitura do texto da Bíblia, Eclesiastes 7, versículos 9 a 14. Comparadas à sabedoria e à loucura.
Não te apresses, a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais sigas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele.
Amém. Amém. Muito obrigado. Na sequência, vamos ler a ata da reunião passada para a gente colocar, através da nossa secretária Suzana Alves, a ata da reunião passada para colocarmos em apreciação.
Aos 20 dias do mês de setembro de 2020, no Palácio Borges de Medeiro, ocorreu a 52ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Às 9h47, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Hebreus 6, versículo de 9 a 12. As coisas melhores pertencem à salvação. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária, Suzana Cardoso Alves, para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento número 160, o vereador Clemente foi convidado a participar da reunião representante da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, para explanar sobre a ação desenvolvida pela Diretoria de Transporte. Usou a tribuna o agente do transporte Rafael Correia Marques. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 164 e 165, protocolizados respectivamente sobre os números 506 e 561 de 2020. As vereadoras Uma Ancinello e Suzana Alves e os vereadores Clemente e Elton da Rocha apresentaram requerimentos verbais. Registra que a proposição verbal deve ser convalidada até às 9h do dia 23 do corrente mês, conforme prevê o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foram aprovadas as moções número 40, 41, 42 e 43, protocolizadas respectivamente sobre os números 551, 555, 559 e 552 de 2020. Matéria do expediente. Justificativa de ausência parlamentar no dia 28 de 2020, protocolo 552 de 2020, do vereador Rafael Alves. justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 17 de nove de 2020. Justificativa de ausência parlamentar, número 29 de 2020, protocolo 554 de 2020, da vereadora Suzana Alves, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 15 de nove de 2020. Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 55, 56 e 57, protocolizados respectivamente sobre os números 556, 557 e 558 de 2020. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 201 e 203 de 2020. Ao Executivo. Ofícios número 285 a 291 de 2020. E autógrafos número 54 e 55 de 2020. Não houve inscrições para o período das comunicações. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 11 horas e 18 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar eu, Olavo Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 22 dias do mês de setembro de 2020.
Feita a leitura da ata, coloco para apreciação dos vereadores. Sugiro que seja alterado quando se fala a presença do agente de trânsito e não de transportes, como foi colocado na ata, o Rafael, que fez a exposição aí na reunião passada. Vai ser agente de transportes, agente de trânsito. Não havendo mais quem queira discutir, vamos entrar em votação. Coloco em votação a nossa ata. Não havendo ninguém contrário, nossa ata da reunião passada está aprovada. Cumprimentar novamente nossos colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário e a partir de agora, através das redes sociais, dá nosso bom dia, funcionários dessa casa. Vamos entrar agora, então, na ordem do dia. Solicito à nossa secretária que faça a leitura do requerimento 166.
Requerimento 166, protocolo 571, da vereadora Suzana Alves, solicita ao Executivo providências para revitalização da pracinha localizada na Coab 1.
Esse é o requerimento. É, colegas vereadores que queiram apresentar algum requerimento verbal, vereador Elton da Rocha, por favor.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores. O nosso requerimento verbal, na realidade, é um pedido de uma, daqui a pouco até um estudo técnico aí para a gente poder fazer essa solicitação à Polícia Civil para que a DEAN tenha plantões durante os finais de semana, né, a Delegacia Especializada da Mulher. Então a gente faz essa solicitação para fazer esse estudo, porque a gente tem o conhecimento, né, que finais de semana as mulheres não são atendidas pela DEAN. Elas são atendidas direto no balcão da Polícia Civil. Então, a gente precisa ter esse atendimento diferenciado também em finais de semana, que é o horário que... os dias, talvez, que tenha mais acontecimentos nesse sentido e elas precisam desse acolhimento na delegacia. Então, esse pedido é que seja feito esse plantão, então, para essas mulheres.
Plantão, plantão ou sobreaviso? De repente.
Peço a palavra, senhor presidente. Só
com a palavra, a vereadora Zuma Cinello, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, os amigos que nos acompanham no plenário, a nossa amiga especial, Silma Bittencourt, que se encontra em nosso plenário, os amigos da Facebook Câmara Uruguaiana. É só para complementar, né, e colaborar com o requerimento do vereador Elton, realmente a DEAN não dá esse atendimento, né? Mas nós temos já inaugurada há 3 meses a Sala das Margaridas, a qual a mulher entra na delegacia, né? Ela é atendida ali no plantão e automaticamente ela é atendida já automático na Sala das Margaridas. E adentra os finais de semana também. É um atendimento novo que a Polícia Civil adequou em Uruguaiana. Inclusive, Uruguaiana é a primeira cidade a ter esse novo atendimento. Só para esclarecimento e colaboração aí com o requerimento do vereador Elto da Rocha. Obrigada a todos e um bom dia.
Muito obrigado. Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Irani Fernandes, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, aos funcionários, servidores municipais aqui da Câmara de Vereadores, nossa saudação. Senhoras e senhores vereadores, o tema que o vereador Elton traz aqui é importante e nós devemos fazer algumas recordações. As ações relacionadas às mulheres nasceram no governo, por dever de justiça, devemos dizer, no governo Tarso Genro. E a Sala Lilás, que é este o nome, que tem por imposição de decretos, legislações da época, se destinaram e foram, inclusive, trocadas algumas nomenclaturas. Mas é uma política desde 2010 existente. E eu lembro disso também quando surgiram várias ações do governo, do governador Tarso Genro, na área de segurança pública. Inclusive a Delegacia da Mulher, que era uma discussão, e a dona Silma Bittencourt, que está aqui, sabe disso, na luta de trazer aqui a Delegacia da Mulher, de que aqui nessa casa nós trouxemos e vieram pessoas que literalmente alardeavam e não saía nada do papel. Até um decreto existia e efetivamente não se tinha a Delegacia da Mulher. Até que as lutas nossas, do conjunto da sociedade, representado pelo Poder Legislativo também, fez com que várias dessas políticas públicas de segurança pública passassem a ser implementadas aqui no município. Se eu não me engano, era RS Seguro, o nome do programa, que era o guarda-chuva, vereador Elton, de todas essas ações. Mas o maior problema de tudo isso é o efetivo policial. Aquelas policiais civis que ali estão, incluindo a delegadas, as delegadas de polícia, quando aqui tem mais de uma, o efetivo não é suficiente para fazer todo o atendimento que é devido às mulheres. Assim como nós deveríamos ter uma delegacia especializada ao idoso, né, que também tem. Em Uruguaiana, nós temos 6 delegacias de polícia. Olha, é um avanço muito bom para nós, como uruguaianense. Mas nós não temos efetivo policial nas forças de segurança, vereador Irani, não é nem só na Polícia Civil, para dar o atendimento. A própria Brigada Militar tem uma patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho excepcional, fazendo o trabalho pós-registro, pós-flagrante, e a Polícia Civil tem atendido muito bem hoje na Sala das Margaridas. O trabalho ali é excepcional, mas precisamos registrar de que essas políticas nasceram lá no governo Tarso e vieram se fortalecendo, e esperamos que os governos não nos retirem mais nada da segurança, porque eu nunca vou deixar e cansar de falar que nos tiraram a base aéreo-policial de fronteiras daqui. E outro dia andava com o helicóptero aqui, concluo agora, presidente, dizendo, vereador Josefino, parecia que estavam fazendo um favor para nós em trazer um helicóptero aqui. Mas aquele helicóptero, na verdade, é daqui. Né? É nosso, é da Operação Fronteiras que retiraram daqui. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Muito bom dia aos colegas, bom dia ao presidente, bom dia às colegas e colegas vereadores, público presente, funcionários. Com relação a esse tema que é colocado aqui, eu não me manifestei nenhuma vez, mas esse dia passou repetição pela pelo Facebook, meu trabalho lá atrás, né, que a gente vai esquecendo tanta coisa que a gente vai fazendo. É, e nós, não é de hoje essa luta. Está aí a Silma, que sabe que essa luta é grande, né? Como ela lutou, como as mulheres lutaram sobre isso. E na gestão da nossa governadora, então, Ieda Crucius, ela esteve aqui no Guaiana, e a Silma deve lembrar, foi entregue na mão dela, na gestão do Sanchotênio, foi entregue na mão dela, o Frederico também estava aqui, o deputado, um documento dessa vereadora pedindo em mãos para ela a delegacia da mulher. Então, também essa luta é uma luta que eu comecei também batalhando e depois foi se encaminhando, claro que já não todo mundo se enganjou nessa luta, e veio, então, a delegacia da mulher. Não estou dizendo que eu consegui, estou dizendo que eu também participei dessa luta. Então, assim, ó, o importante é que veio para a Uruguaiana. Né? Os que participaram, aqueles que lutaram, não importa quem são, mas nós estávamos lá também à frente disso aí. Então, às vezes, as pessoas esquecem, né, o que o vereador faz e dizem, não fez nada. Mas lá no fundo mesmo, não pesquisam, não perguntam, não se informam, né, quem é que deu início. Então, nós temos que lembrar disso aí também. Outro caso também, o terreno da Capo. Quem foi que conseguiu o terreno da Capa? Até hoje ninguém falou quem conseguiu o terreno da Capa. Foi a vereadora Josefina, esse de certeza. Porque eu consegui com o Schneider, na época, o prefeito Schneider, junto com aquela, aquela que trabalhava na Capa, que agora esqueci o nome dela, a Margarete. E foi solicitado, foi dado bateu a caneta e disse que estava dado o terreno da Capo. E realmente ele cumpriu com a sua palavra. Então a gente tem que dar foco às pessoas que fizeram também. Não podemos nos omitir. Então foi através dessa vereadora que conquistamos o terreno da Capo. E não na hora dela receber, infelizmente ela não me chamou, ninguém ficou sabendo. E depois o ex-prefeito que me falou, me chamou e me falou que tinha sido entregue. Então, essas coisas são assim, tu faz, mas esquece, né, quem fez. Depois aparece um monte de pai da criança aí, vai indo, é verdade? Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Mais alguém que queira discutir o requerimento? Eu passo as condições de trabalho o nosso vice-presidente, que eu gostaria de fazer um requerimento verbal pela mesa diretora.
Recebo as condições de trabalho por 3 minutos, presidente Irani.
Prezados colegas vereadores, mais uma vez, cumprimento. O Serviço Especial de Previdência e Trabalho, ele determinou que as agências, que o serviço de perito, pelos peritos federais, voltasse. Existem muitas pessoas que estão na fila esperando, aguardando o atendimento presencial das suas perícias. E das 168 agências autorizadas do Brasil, 111 já se habilitaram. E dentre elas não está a nossa seção de Uruguaiana, nossa agência de Uruguaiana. Então, o nosso requerimento é no sentido de que, através da direção da nossa agência, se possa possibilitar as condições de trabalho necessárias dentro da pandemia para o atendimento presencial das perícias em Uruguaiana. E que os peritos de Uruguaiana, então, tenham com isso condições de voltarem a atender presencialmente. São inúmeras as perícias que estão agendadas, as pessoas estão passando por sérias dificuldades, simplesmente por esperarem o resultado dessa perícia, e nós, nesse sentido, é que nós vamos encaminhar para que a nossa agência também tenha celeridade na preparação e que esteja em condições, e que os peritos da agência de Uruguaiana voltem o mais rápido possível para o atendimento presencial dessas pessoas que estão na fila, que fizeram cadastro através do 135, né? 135, para serem atendidas. Uruguaiana é basicamente uma regional, tem pessoas de várias localidades da nossa região que são atendidas aqui pela agência do INSS, e a volta dos peritos para nós é importantíssima. Não para nós que fazemos parte da na questão do legislativo, mas para a sociedade como um todo, pelo número de pessoas que estão aguardando essa perícia para poder ter o encaminhamento necessário dos seus benefícios, o retorno de alguém que está dependendo de renovar, né, a sua licença por estar com alguma invalidez, alguma dificuldade de saúde, e somente os peritos é que podem fazer esse trabalho por nós. Tá bom? Esse é o nosso requerimento. Pois não, está com a parte, vereadora Zuma Sinella.
Sim, senhora, só para participar, muito importante o seu requerimento, a sua fala, em relação aos peritos do INSS regional e também estado, né, e país. Na verdade, os atendimentos do INSS nunca pararam, a não ser para os benefícios assistencial à pessoa com deficiência. Esse realmente não está tendo. Mas as perícias de auxílio-doença, elas são renovadas mês a mês, tanto pelo site como para o 135. O 135, há um mês, dois meses atrás, era um terror. As pessoas ficavam 30 minutos, chegava no 29 e caía a ligação. Mais 30, era uma hora e meia, as pessoas no desgaste, isso é um desrespeito, né, com o cidadão, né, porque isso é um direito de todo trabalhador, ou aquele que faz a sua contribuição junto ao INSS. Então, é muito importante esse seu requerimento em relação aos atendimentos. Inclusive, até o benefício assistencial ao idoso, esse nunca parou também, porque é feito através do site, né, pelo site. Mas existe uma grande dificuldade para as pessoas acessarem o site. Tem pessoas que não têm nem internet nas suas casas. Tem idosos que não têm o manejo de entrar numa rede social, num site, e realmente entrar no site é muito complicado, complicadíssimo. Não é qualquer cidadão que consiga. Então, essas são as dificuldades. O que eu posso dizer nesse momento com inteira certeza é que os peritos estão, eles querem um atendimento maior e uma resposta em relação ao atendimento físico das agências. As agências, elas precisam estar adequadas para o atendimento. Então, eu ouvi, né, uma representação dos representantes dos peritos em relação a isso. Então, essa é a resposta que eles estão dando. Enquanto as salas, né, de atendimento não estiverem adequadas perante a pandemia, eles não estão querendo voltar. Mas isso aí ninguém se manda. Quem é funcionário público, Estado, Federal...
Muito obrigado pela...
Obrigado a mim por ter colaborado também.
Comentar o nosso requerimento. Então, colegas, é nesse sentido, colega, que a gente quer, né, que a agência esteja preparada, inspecionada devidamente, para que os nossos peritos possam voltar a atuar de forma presencial.
Devolvo as condições de trabalho ao presidente Irani.
Muito obrigado. Retorno ao trabalho, as condições de trabalho. Continua a discussão. Alguém que mais queira discutir? Não havendo quem queira discutir, nossos requerimentos estão em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifesta. Não havendo manifestação em contrário, com o quórum necessário, os nossos dois requerimentos, o 166 e o requerimento verbal da mesa diretora, estão aprovados. Ah, sim, também tem o requerimento verbal do vereador Elton, que está também aprovado. Agora vamos entrar na pauta da nossa hora do dia, uma votação de regime de urgência urgentíssima, solicitado pelo Executivo através por ter protocolado a Lei Ordinária número 73 de 2020, um projeto de lei que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.028.263,06. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da justificativa do projeto para que a gente possa colocar em apreciação para a votação do regime.
Essa abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rubricas da amortização da dívida na categoria econômica principal da dívida contratual resgatado. Fontes de recursos livres, valor para empenho até dezembro da dívida com a RGE-Sul, Badesul, FGTS e INSS. Da Secretaria Municipal da Fazenda, na categoria de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação, fontes de recursos livres, valor para o empenho de locação de software da empresa Dueto até o final desse exercício. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nas categorias econômicas, equipamento de imaterial permanente, fontes de recursos livres, valor destinado ao complemento de contrapartida do convênio referente aos serviços do programa da Patrulha Agrícola Mecanizada. Material de consumo, fonte de recursos livres, valor para complementar contrapartida no convênio para o fortalecimento da comunidade dos quilombolas. Outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, fontes de recursos livres destinado ao pagamento de contas de energia elétrica, água e esgoto dos prédios da CEMUD até o final do presente exercício. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico nas categorias econômicas de outros serviços de terceira pessoa jurídica, fontes de recursos livres para pagamento de serviços de consultoria na área do turismo, serviço de tecnologia da informação e comunicação, fonte de recursos livres, pagamento das pessoas com locação de impressora, indenizações de instituições, fonte de recursos livres destinado ao pagamento de indenização de serviços prestados pelo SESC, quando realizado do primeiro bike tour. Da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, nas categorias econômicas, outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, fonte de recursos, sistema de estacionamento rotativo, SERP, para pagamento de serviço de manutenção de câmara, monitoramento na gestão e operação de estacionamento rotativo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, nas categorias econômicas de diária civil, fontes de recursos livres para pagamento de diários de servidores, material de consumo, fonte de recursos livres para aquisição de suprimentos à SEDESH, outros serviços de terceira pessoa jurídica, fonte de recursos livres para pagamento de serviço funerário e translado de pessoas em vulnerabilidade e risco social. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior no remanejo de recursos livres e do sistema de estacionamento rotativo pago, SERP. Segue em anexo a ata do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e extrato de reservas de saldo para melhor análise. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, considerando tratar de recursos de aplicação imediata, solicito seja o projeto apreciado de regime urgente urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica Municipal, concomitante com o artigo 121 do regime interno desta Casa, renovando nessa oportunidade protesto de distinta consideração e apreço. Rony Peterson Melo, Prefeito Municipal.
Obrigado pela leitura. Ficou claro qual é o objetivo do projeto. Vamos passar então agora ao período de votação do regime de urgência. E urgência urgentíssima. Chamada nominal, o sim aprova o regime, o não o rejeita.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Fernando?
Sim.
Sim. Vereador Wilson?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereador Elton?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim.
Com 10 votos, sim, está aprovado, então, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 73 do Executivo. Vamos entrar agora em discussão e votação única. Solicito à nossa secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao projeto de lei ordinária número 70, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 866.434,06.
Em análise do projeto, observa-se que a abertura de crédito tem por objetivo alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Cultura com a finalidade a aplicação e adequação aos valores a serem repassados pela Lei Federal 14.017 de 2020, 6 de 2020, Lei Aldir Blanc. Observa-se que encontra-se em anexo ao projeto de lei os comprovantes relacionados às informações encaminhadas pelo Executivo. Desta forma, considerando a justificativa encaminhada pelo Executivo de necessidade de abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador relator Fernando Tarragô e de acordo os demais pares.
Feita a leitura, então, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao projeto de lei 70, está em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo quem queira fazer essa discussão, além daquilo que já foi realizado na comissão, passamos o período de votação, votação única. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, projeto de lei ordinária número 70 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, o valor é R$ 866.434,06, está aprovado. Passamos agora às matérias do expediente. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da justificativa de ausência de parlamentar. Complementando, secretária, o item 1 da matéria do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 30 de 2020, protocolo 564 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 17 de 9 de 2020.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 58, protocolo 563 de 2020, da empresa BRK Ambiental. Encaminha manifestação com relação ao ofício 197, originado pelo requerimento 159, destinado ao Ministério Público Estadual. O e-mail número 15, protocolo 570, consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, encaminha informação das transparências financeiras de recursos da União destinado ao município de Uruguaiana, agosto de 2020.
O e-mail encontra-se no nosso APL. Correspondências recebidas ao Executivo. Recebidas do Executivo.
Ofício 59, protocolo 565, responde diversos ofícios com pedido de informação e providências referente aos requerimentos 30, 39, 44, 46, 58, 66, 96, 98, 101, 104, 111, 117 e 144 de 2020. E aos requerimentos verbais 7, 33 e 34 de 2020.
Esse ofício está também no nosso APL. Cada requerimento encaminhado pelo vereador, acesse o nosso APL para ver a resposta que foi encaminhada pelo Executivo. Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 292 de 2020.
Perfeitamente. Chegamos agora ao momento, ao período das comunicações. Está inscrito o vereador José Clemente.